Bom dia a todos. Que tenham uma ótima semana, são os nossos desejos. E passamos os nossos comentários sobre guerra no resto europeu, Águeda, Portugal e Mundo. Guerra no resto europeu. Vamos apercebendo de algo que desde sempre se verificou nos conflitos armados. A verdade é a riqueza territorial, a primeira grande razão da metralha. Ucrânia, país onde se encontram os maiores centrais nucleares da Europa. É um dos três maiores produtores de cereais no hemisfério norte. Existe na Crimeia, depois de anexada pelos russos, a maior ponte rodoviária e ferroviária da Europa. Crimeia tem um subsolo riquíssimo e ainda o melhor experimento do mundo. Logo, existe inveja, desejo de usurpação de bens naturais e forças militarizadas para a apropriação alheia. Vamos sabendo mais algumas coisas. Triste história dos homens que não muda por mais científica que seja. Os que sonham com a paz e o bem-estar dos povos perdem os princípios. É a vida, como diz o secretário-geral das Nações Unidas, no português, engenheiro António Guterres. O novo czar russo, o Sr. Putin, diz que o ataque na ponte de Kerch tem de ser considerado um ataque terrorista. É preciso estar orientado. Quem sabe se afetar psicologicamente? Fazem os russos na Ucrânia. Destruição maciça de pessoas e património. Será cooperação e solidariedade? Claro, como diziam os especialistas, Putin está completamente desorientado e sem saber o que fazer. Putin, um campeão de karaté, um chefe da KGB, polícia secreta, não aceita as derrotas consecutivas e diz estas blasfémias. Desesperado, faz contra-informação ao dizer que a ponta já está reparada e reativada. Falso, senhoras e senhores. Estruturas em ferro e betão não se reparam com varinhas mágicas. Precisam de tempo para recuperar com segurança as duas infraestruturas operacionais. Bem, diremos que a ponte foi destruída por um kamikaze. Não sabemos se ucraniano, russo, criminiano ou qualquer mercenário desconhecido. A sua identificação, para uns, será um herói. Para outros, um terrorista. Mobilização dos russos. Uma precipitação do Sr. Putin. Se com os seus soldados bem habituados à guerra e treinados, uns foram abatidos, outros não conseguem aguentar as ofensivas ucranianas. Como é que civis mobilizados à força se comportariam? Claro, o bom senso manda reforçar os menos preparados para casa. Até porque consta-se que não existe material bélico para equiparem esta gente. Dizem mesmo que capacetes de aço e coletes à prova de bala estão esgotados no exército russo. Os resultados serão dantescos. Por outro lado, o exército ucraniano está mobilizado com muitos voluntários de países onde é administrada a formação militar. Será uma das razões para que o sucesso militar dos territórios invadidos. Águeda. Sabe-se que a nossa cidade recebe bem cidadãos estrangeiros. Por que motivo um ou outro procuram a cidade como refúgio de uma vida péssima nos seus países de origem? Mas, caros amigos, estes têm a obrigatoriedade de procurarem oportunidades produtivas numa primeira situação de sobrevivência, depois esforços para se integrarem, adquirirem novos conhecimentos culturais, educacionais e profissionais, essencialmente não criarem confusões ou guerrilhas entre eles e outras pessoas. Ao fim de 3 anos, tenham início de vida integrado na região e lhes dê garantia de uma vida razoável. Se não se adaptarem e se sujeitarem, então, meus caros amigos, terão de aceitar que as autoridades locais e nacionais procedam ao processo normal de repatriamento para os países de origem. Portugal. Orçamento de Estado 2023 foi ontem apresentado como um orçamento e documento oficial. Não mais que isso. Parece-nos demasiadamente otimista e arriscado uma época de intranquilidade para os portugueses, comunidade europeia e o resto do mundo. Será que moro fado ao fresco com um documento apresentado a tempo e horas? Todos terão de ler bem pela cartilha apresentada e seguir as orientações com o mínimo desvio, mas com bom senso, como diz o Presidente da República, professor Marcelo. Acordo em sede de concertação social. Os problemas mundiais são tão grandes. Para salvar um país, tem de existir um plano a médio prazo. Os parceiros sociais juntaram-se. O que é bom? Discutiram, estudaram, pensaram e chegaram a um entendimento mínimo. O Governo e o Presidente da República ficaram felicíssimos. Mas, caros ouvintes, com o mundo a ferro e fogo, uma guerra na Europa, tudo pode ser furado. Cada um por si nas famílias e no seu seio de vida, o país haja humildade e capacidade de fazer o melhor com menos recursos financeiros disponíveis e abaixo os conflitos de lama catenada. Assembleia da República, senhores deputados, não transforme o Parlamento num novo campo pequeno. Isso depois do ex-ministro Manuel Pinto ter feito uns cornichos, foi muito bem emitido de ministro de Economia. Depois foi o que se viu. E não foi pouco. Agora o deputado do Chega, Sr. Pedro Frazão, ter o mesmo gesto com o Presidente do Parlamento, Dr. Santos Silva, não é ministro, é verdade. Mas tem de ser punido, nem que seja com um mês de suspensão, com perca de vencimento. Senhoras e senhores deputados, comportem-se com dignidade e respeito pelos portugueses. TAP. Quando a TAP contratou para céu a francesa senhora Cristina Widmer, sinceramente acreditamos que seria uma ótima opção e lembrando o tempo do brasileiro Fernando Pinto, que apresentou lucros na TAP. Claro, estes gestores internacionais compravam dadas e contratados a peso de ouro, acreditamos que venham para não fazer as asneiras ou borradas, como se diz na gíria. Afinal, existe uma escandaleira do outro mundo, apresentada aos portugueses. Foi preciso apresentar a República a partir dos estrangeiros e dizer que era preciso ter bom senso. Fizeram recuo, cancelaram o negócio. Até aqui tudo bem. Fica para a melhor oportunidade. Boa gestão. Mas existe algo muito grave. Não seriam 50, mas 79 viaturas. E ainda por cima, agarradas a uma indemnização elevada por incumprimento. Lamentável. Bem, quase todos nos atrevemos a uma sugestão ridícula, diremos. Primeiro, acreditamos que a TAP tenha adquirido a BMW as viaturas com um preço espetacularmente baixo. Segundo, acreditamos que a TAP não tenha no contrato identificado a atualização por este ou aquele cidadão. Terceiro, a fim de evitar estes governos e indemnizações, justificado por precipitação, deveriam respeitar o contrato de compra e pagar religiosamente os valores das viaturas. Quarto, imediatamente nomeavam colaboradores, os mais ágeis, na comercialização para a venda destas 79 viaturas, ainda que em segunda mão, mas sem uso, quilómetro zero, no mercado a compradores por preço inferior ao do mercado e que desse algum lucro à TAP, que bem precisa. Pode parecer ridículo. Mas um grave erro, como é o caso, corrige-se com alternativas ilógicas, mas rentáveis. Desporto. Não é futebol, mas tem a ver com o mesmo. Na França, na comunicação social e nas redes sociais, adeptos do Paris Saint-Germain vieram alguns apoiar o seu clube, dizem-se apalpadas e apalpados. Também os adeptos do clube israelita confirmam a mesma situação. Como português sentimos vergonha por esta violação. O Benfica tem este serviço contratado a uma empresa externa para que recupere a dignidade, deve pedir desculpa aos adeptos deste clube e imediatamente delegarem nos seus advogados a forma de rescindir o contrato com a empresa que tem colaboradores para revistas de objetos proibidos nos estádios e não para outras revistas completamente indignas. Mundo. Irão muitíssimos problemas neste país. Maometano, é verdade. Para já quase 200 de mortos. Um mundo não maometano, aos mais variados níveis, as senhoras cortam os seus cabelos em público para alertarem para o tratamento desumano às iranianas. No Irão, as escolas e universidades fecharam. O que irá acontecer? Temos dúvidas. O país está em desenvolvimento. Está agarrado a leis islâmicas e daí não quer sair. Precisa de mudanças difíceis, mas quem sabe se vantajosas para os seus povos. Campeonato do Mundo de Futebol 2030. Não imaginamos se seremos vivos ou não na realização do mesmo. Mas, caros ouvintes, não concordamos absolutamente nada. Portugal e Espanha abram as portas à Ucrânia em plena guerra para entrar numa parceria objetivando publicidade e solidariedade. É um país com uma guerra bárbara a decorrer num momento e por nada este mundo deve ser aproveitada para estas situações e devem manterem-se regras bem seguras para todos. Brasil. segunda volta das eleições presidenciais a 30 de outubro. Apelamos, por tudo, ao povo brasileiro e aos seus candidatos que saibam suportar a campanha de forma cívica e que nenhum incidente físico surja. Afinal, a democracia é a festa dos povos anónimos que falam com um papelinho de voto. Por hoje é tudo. Despedimos até à próxima terça-feira.